Bom, o Rosh Hashanah está chegando. Queria meditar um pouco alguns pensamentos. Bom, antes de mais nada, queria pedir desculpas. Semana passada não teve aula, eu cancelei em cima da hora.
Mas, um motivo maravilhoso.
Graças a Deus por bons motivos, mas.
A culpa é minha.
Eu não gosto de fazer isso. Não, eu já antes tinha pensado. Já. Eu tava, quando eu falei com você, eu já estava. Isso foi no domingo, eram 3 e pouco da manhã, eu estava acordado.
E foi também 4h30.
Aí eu pensei, não, amanhã eu vou ter que dormir cedo, senão eu não.
Está registrando aqui que hora você pode dormir.
Não tem problema. Não é novidade.
É uma palavra que eu falo muito.
Bom, eu recebi uma parábola que achei interessante, de um sujeito que trabalhava no 12º andar do seu escritório, e um dia faltou luz. E aí, quando falta luz, você está frito. Já não tem telefone, não tem eletricidade para descer de elevador, é um prédio sem escadas. Ele está lá. Ele precisa agora que alguém acuda a ele. Sei lá, é a parada.
Né? Porta
na mesmo. Porta também pode ser que é elétrica, travou, sei lá.
É.
Sem celular, tudo. A zebra total. E ele então chega na janela, começa a gritar para baixo para ver se alguém ajuda ele. E eu, como ele era muito rico, ele pegou uma notinha de R$100 e tchup, jogou para a janela.
Dólares.
E aí caiu lá no chão. E aí uma pessoa passou. Tinha uma nota, pegou a nota, pôs no bolso e foi embora. E ele lá da janela vendo que não adiantou. Bom, vamos jogar mais uma. Joga mais uma. E aí de novo passa alguém, pega, põe no bolso e vai embora. E assim ele vai jogando toda a fortuna dele que ele tem lá no escritório para ver se alguém olha para cima e acude ele.
Acode.
E não... nada. Chega um momento que ele vê que assim, já perdi quase todo o dinheiro que eu tenho aqui guardado no escritório e não...
nada.
Não estou conseguindo ser salvo. Então ele pegou uma pedra que ele tinha lá em cima e...
não vazio de planta.
Jogou lá embaixo, pá, aí acertou um carro lá embaixo, e o cara lá embaixo sai furioso, olha, onde sai essa pedra? Aí já chamou a polícia, já veio a polícia, já subiu, já prenderam o cara também, porque você é
terrorista.
Terrorista, jogando pedra no meio da rua, que negócio é esse? E ele tentando explicar, que eu estava tentando chamar atenção, mas eu joguei dinheiro, levaram todo o meu dinheiro, ninguém deu atenção, e na hora que eu jogo uma pedra, já estão me atacando como terrorista. A mensagem é que ao longo do nosso ano, Hashem vai fazendo um monte de coisas boas para despertar nossa atenção, para olhar para Ele. E a gente vai, pega, achou, põe no bolso, que beleza, nem olha para cima, nem dá bola, nem nada. Quando de repente leva uma pedrada, aí, tá vendo, Deus tinha que fazer isso comigo, sei lá, já fica todo revoltado com Deus. Nos últimos tempos eu filosofei bastante, pensei bastante num ponto que ao longo da nossa vida tem um monte de coisas boas, graças a Deus. E a gente também muitas vezes deixa passar e nem presta muita atenção nisso. Depois tem aquelas coisas desagradáveis que acontecem, que são desagradáveis, mas não é assim o fim do mundo. Não é uma desgraça. Alguma coisa que é desagradável. E é um desagradável para uma coisa boa. E a gente também não valoriza. E fica reclamando daquela coisa. Exemplo. Só pega trânsito. Todo mundo fica nervoso, furioso e tenso. E de novo o trânsito. Então as contas, para onde você está indo agora? Eu vou agora ouvir uma aula, eu estou indo para casa, eu estou indo me encontrar com amigos, eu estou indo visitar família. É uma coisa legal. E a gente já fica tenso com aquele trânsito e fica com raiva e fica nervoso e começa a reclamar que não é possível. Aí você para pensar, Tem gente que está pegando trânsito para ir para um lugar desagradável. A gente está pegando um trânsito por motivos ruins. O que, que é melhor? Eu estar lá? Ou eu estar no meu caso, que eu estou pegando trânsito por uma coisa boa? Então, talvez em vez de reclamar, ficar feliz. Ou, hoje, o problema maior que tem no mundo moderno é quando a internet dá um problema. Parece que acabou o mundo. E aí, de novo, também, acabou a internet, e você fica nervoso, começa a xingar e gritar. Não é possível, de novo, estou sem internet. Calma, não aconteceu nada. Tem coisas muito piores na vida do que ficar sem internet. Ou fica sem luz. Também fica sem energia, também a pessoa fica louca. E também começa a ficar Tem gente que nunca tem luz. Eu tenho luz. Está faltando agora por uma hora. Não. Na verdade, existem dois tipos de remédios. Existem remédios que são horrorosos. Tem remédios que tem um gostinho bom, mas sei lá, aquele gosto meio enjoado, né? E na vida também. No final das contas, nós temos coisas para pagar, nós temos falhas a consertar. Então, às vezes, o remédio é um remédio horroroso, Deus nos livre. Aí é difícil de aguentar. Mas muitas vezes o remédio é uma coisa boba. E se a gente reclama e não aceita aquilo, então acaba tendo que vir um remédio mais pesado. Então não vale a pena reclamar daquilo que a pessoa está passando, porque aquilo lá é bom, está perdendo os pecados. A Gemara traz que uma pessoa enfia a mão no bolso e quer tirar a moeda, digamos, de um real, e tirou sem querer uma moeda de meio real. E está errado. Põe de novo a mão no bolso para tirar a moeda certa.
50 centavos.
É?
50 centavos.
O quê?
A moeda aqui não é meio shekel.
Sim.
É. Você falou meio real.
Eu falei meio real, porque é por causa disso. Não, mas tudo bem. Só esse fato da pessoa ter trocado e ter esse incômodo, diz a Gemara, que isso já são yissurim, já são sofrimentos que perdoam a pessoa. Então o que é melhor? Enfiar a mão no bolso e tirar a moeda errada e calma, não ficar nervoso. Ótimo, teve um transtorno? Esse transtorno é legal. Do que ter um transtorno que não vale a pena e que é desgastante de fato e que é ruim.
Não gastar energia com coisas.
Ou, por exemplo, o sujeito está xingando que ele vai ter que ir no médico e vou perder trabalho por causa disso e eu vou ter que perder outro compromisso por causa disso. Aí você fala, mas você está indo no médico por quê? Ah, é só um check-up geral. Então é bom. Bom que você está perdendo trabalho para isso. Bom que... Quanta gente daria a vida para ter que fazer só um check-up e não ter que, Deus nos livre, ter que tratar alguma coisa mais séria? Então, é uma coisa que muito pensei nos últimos tempos. Sei lá, você chega às vezes num ponto de ônibus, tem que ficar esperando muito tempo para o ônibus chegar. E aí você já começa a ficar nervoso. Calma. É um tempo que você tem agora para aproveitar. Se você estivesse em casa, talvez você estaria ocupado com um monte de coisas. Você tem um livro agora no bolso, você pode ler. Então, aproveita. É bom. De uns tempos para cá, muitas vezes eu fico, sei lá, vou para algum lugar que demora para o ônibus depois chegar. E aí, no começo eu ficava nervoso, que tá demorando, quero ir logo pra casa. Ah, é típico, né? Mas de repente eu parei pra pensar, peraí, agora eu tenho um tempo que... De qual que eu vou estudar agora? Se eu chegar em casa, eu vou ter mil e uma coisas pra resolver, não vou conseguir estudar isso que eu tô estudando aqui. Então, ótimo! Sabe uma coisa? Eu gostaria que o ônibus não demorasse 20 minutos, que demorasse meia hora. Eu vou poder aproveitar mais o tempo aqui do que eu vou poder aproveitar em casa. Até esse ponto, tanto de saber valorizar as notas de, entre aspas, 100 reais ou o que for, que cai de Deus pra gente, e aproveitar e olhar pra cima. Uma coisa que eu comentei e várias vezes já comentei que acabei aprendendo lá no Kotel. E no começo, quando eu ia lá, eu chegava para rezar Arbit e depois ia ver que tinha um cara lá. Vamos falar Nishmat. É um trecho da Tfilá de Shabbat, que pode falar em outros momentos também. Onde é louvores puros para Deus. É uma Tfilá linda, coisa incrível. Ele falou, vamos falar Nishmat todo mundo junto. Eu sabia que existe esse costume, tem gente que fala, a gente fala no Kotel, a gente faz 40 dias no Kotel, falar meia-noite Nishmat, tem várias coisas assim. Mas eu achei interessante, sabe, que o cara toda vez, e é incrível, que todas as vezes que ia rezar no Kotel, eu pegava esse cara como Hazan. Tem lá um adminar atrás do outro. Mas eu chegava justo no horário que esse cara também estava lá. E assim foi, sei lá, 3-4 vezes. Você sabe, se eu já peguei ele tantas vezes assim, significa que eu tenho que aprender esse cara. Então toda vez que eu vou no Kotel, às vezes o minhão vai começar, então não dá para fazer antes, eu faço depois. Mas se ainda não tem minhão nenhum para começar, a primeira coisa que eu faço quando chego no Kotel é falar Nishmat. E parar um pouco para meditar, porque a gente vai no Kotel pedir. É como uma vez um cara falou, que se você ouve a reza de uma pessoa na sinagoga, você acha que o cara está totalmente ferrado. Não tem nada de bom na vida dele, só tem desgraça. Porque o cara só está pedindo. Pede parnúcia, pede saúde, pede não sei o que lá para o vizinho, pede. Tem uma lista lá que está pedindo para todo mundo. E a gente às vezes não para para pensar que, peraí, não é só isso que é a nossa vida. A gente tem um monte de coisa para agradecer. Então, chegando o Rosh Hashanah, é uma coisa muito importante parar para pensar nisso. Parar para agradecer a Deus, não só pedir para um novo ano, mas antes de começar a pedir pelo novo ano, parar e agradecer pelo ano que passou. Graças a Deus, se a gente for fazer um balanço, teve muito, muito mais coisas boas ao longo do ano que coisas desagradáveis. Então, parar para reconhecer, agradecer e ver como... Sabe, você vê como você, quando você agradece, Hashem vê que você valoriza o que ele está te fazendo. Então ele te dá mais, vale a pena, é um bom geschäft. Essa pessoa só reclama, então Deus fala, bom, não vamos dar motivo para ele reclamar, porque é o único jeito que ele vem falar comigo quando reclama, então deixa eu dar mais motivos para ele vir reclamar.
Mas quando vai no código, ele pode fazer os dois, agradecer e pedir.
Deve, não estou falando que não.
Aproveitar a oportunidade que está lá.
Lógico.
Fazer isso completo.
Lógico. Mas em primeiro lugar, sabe, você chega...
Bem...
Hoje em dia, quando eu vou para o Kotel, eu vou com uma cabeça diferente do que eu ia antigamente. Eu não moro perto.
Moro 45
a pé.
A pé.
E ônibus é 45 minutos. Uma hora, vai. Quase. Mas
é uma hora, porque tem a parte que
é uma hora, a parte é perto.
Ônibus, a parte da
tarde. Não tem condição. Uma vez por mês eu sempre bato ponto. Então, quando dá, eu vou mais alguma vez, mas uma vez por mês eu defini que eu vou, porque senão você acaba não indo em um dia. Então, todo Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, em algum momento do dia eu dou um jeito de ir. Mas hoje em dia eu vou para o Kotel com um ponto de vista diferente do que antigamente eu ia, sabe? Antigamente eu sempre ia para o Kotel pensando, quais são os pedidos que eu tenho a fazer agora? Tem que fazer, vamos pedir, já tem aquilo. Hoje em dia já vou diferente. Lógico que eu estou pensando nos pedidos, não tenho dúvida. Mas também, para pensar, eu estou indo, primeira coisa, vamos agradecer. E às vezes é difícil agradecer, sabe? É difícil você parar para pensar. Quando você pede, você tem uma lista de pedidos. Agradecimento? Eu agradeço por tudo que eu tive. É mais fácil generalizar. Mas tem que parar para pensar cada coisa. E é difícil de pensar. Reclamar, a gente tem uma... Reclamar é fácil. Pensar o que falta é muito fácil. Pensar o que tem é difícil. É igual aquele exemplo de um sujeito que tinha que dar uma aula sobre esses assuntos. Ele entrou na sala de aula, aquela lousa branca enorme na frente da sala. Ele foi lá e fez um pontinho assim no meio. Ele falou, pessoal, o que vocês estão vendo? Um pontinho preto. Uhum. Não estão vendo a lousa, não? Então, o ponto preto é o que a gente sempre enxerga. A lousa branca enorme... Não é isso que eu tenho que olhar agora. É o contrário. Então tem que parar para pensar, chegando a Rosh Hashanah, parar para agradecer a Deus de fato, de coração, em Rosh Hashanah. Afinal de contas, a gente está nomeando Hashem como rei em Rosh Hashanah, que esse é todo o conceito de Rosh Hashanah. Então, parar para agradecer a Hashem por tudo que ele fez de bem para nós ao longo desse ano, como rei. Você está, entre aspas, elegendo ele de novo, você gostou do plano que ele teve ao longo desse ano. Então tem que agradecer. E depois, obviamente, tem a lista toda do que você quer pedir. É importante pedir também, porque isso também aproxima. E também saber valorizar essas kleinetsures. Sabe, essas coisinhas pequenas que acontecem no dia a dia. E valorizar, sabe, parar para pensar, isso daqui é bom para mim, poderia ser pior. E mesmo isso é um sofrimento pequeno para uma coisa boa, para uma boa causa. Então, por que não curtir?
É achar o lado bom, né?
Igual quando a gente foi procurar aquilo das caixas, que a gente procurou em todas as caixas do quarto,
também.
De caixas, estava no outro quarto.
Também, sabe, não estressar. O cansaço faz a pessoa ficar estressada, isso não tem jeito.
Geralmente a gente acha uma outra coisa que...
Você não está procurando.
Está procurando.
Então, isso também faz parte, é uma forma barata de perdoar os pecados, né? Não vale a pena, essas coisas tem que... Exatamente. É igual colocar a mão no bolso e tirar a moeda errada. Você procura, procura, procura. E não acha, acha a coisa que você não queria. Aí fica nervoso. Calma. Foi nada. Perdoou os pecados. Valeu a pena? Valeu. Barato. Jeito barato. Tem gente, Deus não vê, que paga tão caro por essas coisas.
Isso chama em bom japonês, kapure.
Kapure.
Bom japonês. É até uma piada, né? Tirar o lado bom, né? Essa é a hora da internet, assim, caiu a internet, aí todo mundo foi jantar sem os celulares, né? Aí de repente todo mundo olhou pra frente, ó, eu tenho uma família.
Eu justo comentei aqui no sábado à noite, numa aula, que fizeram uma propaganda em Israel genial. Talvez vocês já viram alguém mandando, assim, mas é genial. Na época da guerra. Então tem lá o pai, sei lá, supondo, não lembro agora detalhes,
no,
né?
Computador.
O pai tá lá no computador trabalhando, a mãe tá lá na cozinha fazendo comida, o filho tá lá brincando com o celular dele, e a filha tá, sei lá, lendo alguma coisa lá no quarto, cada um no seu canto.
Ai, então,
de repente soa a sirene, tá chegando um míssil. Aí todo mundo sai correndo, todo mundo larga o que tá fazendo, sai correndo, e todo mundo entra no quarto protegido, né? E trancam a porta, assim, e todo mundo senta no chão lá, e tá naquele momento tenso, sabe, ouvindo a sirene ainda. E aí, de repente, um olha pro outro, assim, aí todo mundo se dá as mãos e começa a dançar.
E aí
faz uma foto, e depois aparece, olá, olá. Aí depois aparece no vídeo, assim, obrigado, Hamas, por unir a nossa família.
Estamos
fabricando
com filhos, estamos
fabricando
juntos.
Mas é isso mesmo, sabe? Então, pra gente, somos nós dois, mas pra... A minha irmã comentou comigo, ela falou pra mim que... numa das vezes teve sirene, também correram lá, e de repente a senhora olhou e falou, quando a gente está assim junto? Na mesa de Shabbat, a gente está todo mundo junto. Agora está todo mundo junto aqui, um olhando para a cara do outro, e aí pararam para bater um papo juntos. Sabe, curtir. Aqui você está só junto.
Você viu que uma coisa boa, sabia há muitos anos que ela não via a família inteira e todo mundo foi
pro enterro.
Né? Que a Lurinha fez a vestida com a Lina, né? O avô era velhinho e a família se viu,
se uniu.
A cidade de um recebeu
outro. Não sei se vocês viram aquela reportagem do. Não sei se foi uma entrevista que esse jovem deu para alguém. Eu li na internet, não, alguma semana atrás. Eu até mandei para minhas filhas. Eu achei super interessante. Todo esse pessoal de altos executivos de tecnologia,
sim,
eles, a maioria casado, com filhos pequenos pela idade, e o Steve Jobs, ele limitava os filhos dele com o uso do iPad, do smartphone, porque ele não queria que ele se viciasse como ele se viciou. Vocês viram isso?
Não, eu não vi.
Não só ele, depois tem entrevista
com vários
executivos que trabalharam com ele. Eu achei incrível, mandei para a Paula, para a Cris, qual que é? Que, cara, é super. Ele limitava, ele falava assim que ele não queria, que ele queria que os filhos dele não lessem o livro no iPad. Ele fazia questão de ler para ele, para as crianças.
Ainda tá, quer dizer, não tá igual estava antes. Não tá. Mas a tendência é, sabe, começar a afrouxar. Começam as rixas, mas de uma forma geral não está como estava. Estava terrível. Isso também. A guerra também uniu muito as pessoas de Israel. Tava, antes da guerra estava uma coisa absurda.
Na verdade, com a. Na verdade, com o sequestro dos três jovens.
A verdade é que.
Já o sequestro deles.
Não é
nem que
a gente não soube, a diferença da foto do filme. A foto é o momento. O filme é depois, é o tempo todo que corre, né? Então, se você tiver paciência no filme rodar,
você veja o filme. Legal. Boa definição.
A gente não tem paciência, né? E hoje em dia, menos ainda, porque hoje em dia tudo é muito imediato.
Um outro ponto que eu queria abordar. Em Rosh Hashanah, e ao longo dos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur, nós falamos na Tfilá Zohreinu Lechaim, Deus nos lembrar para a vida, Melech Hafetz Bachaim, o rei que deseja a vida, Vechotveinu Besefer Hachaim, nos escreva no livro da vida, Lema'ancha Elokim Chaim, por você, Deus da vida. Nossos mestres enfatizam muito essa palavra lemanha, por você, Deus. Nós queremos, nós temos um pedido para Deus. Pedido-chave. Nós queremos vida. E mais um monte de detalhezinhos. Mas por que nós queremos? Você vai pensar, será que eu mereço? Será que eu mereço isso que eu estou pedindo para Deus? E por isso nós usamos um argumento forte. Deus, não sei se eu mereço ou não mereço, não é o caso. Eu estou pedindo isso não por mim. Lemanha, estou pedindo isso por você, Deus. Ou seja, olha Deus, se você me der vida, eu vou poder te servir. Se você me der vida, eu vou poder estudar a tua Torá. Se você me der vida, eu vou poder fazer as mitzvot. Então, não é que eu quero isso porque eu tenho meus interesses. Porque se for pelos meus interesses, eu tenho minhas dúvidas se eu mereço. Eu quero porque eu quero poder te servir. Então Deus, eu estou pedindo vida lemanha por você e não por mim. Nós vemos a nossa volta. Infelizmente, pessoas perversas. E pessoas perversas que têm uma vida boa. Têm tudo o que eles precisam. E aí nós nos perguntamos por que eles têm tudo isso. E a resposta? A resposta nossos sábios trazem, a Torá traz claramente. Está no Teilim, inclusive. Para poder exterminar eles para a eternidade. Ou seja, o sujeito é perverso. Mas, por mais perverso que a pessoa seja, alguma coisa de bom todo mundo faz. E se essa pessoa faz algo de bem, ela merece uma recompensa por isso. Bom, tem duas formas da pessoa receber recompensa. Nesse mundo, no mundo vindouro. Deus paga para os perversos na moeda deste mundo. E assim, eles estão exterminados para a eternidade. Ou seja, o mundo vindouro eles não têm. Não tem. Por quê? Porque foi pago tudo aqui. O tzadik, que quer receber o mundo vindouro, então Deus paga lá. E aí, se tem que pagar por algum pecado, paga nesse mundo. Essa famosa pergunta que tem. Que tem tzadikim que tem uma vida horrorosa nesse mundo. E tem perversos que vivem maravilhosamente bem. Por quê? Porque o perverso está recebendo a recompensa dele aqui. E no mundo vindouro vai pagar só. E o tzadik, contrário. Nesse mundo ele paga. E no mundo vindouro ele recebe a recompensa.
E como receber nos dois?
Quer dizer, tem. No final das contas você acaba recebendo um pouco aqui e um pouco ali. Mas de uma forma geral, depende da pessoa prefere receber. Qual a moeda que a pessoa prefere? Quer receber em dólares, em euros, ou quer receber em pesos, ou sei lá o quê? Também. Sim. 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 Com certeza. Quer dizer, a moeda dele é diferente. Mas a pergunta é a seguinte. Voltando ao perverso. O perverso recebe, então, a recompensa dele nesse mundo. Por quê? Porque assim... Ele recebe a recompensa, o mundo vindouro ele não tem. Pergunta. Como ele recebe recompensa neste mundo? Se a Gemara é categórica, Sechar mitzvah behai alma leika. A Gemara fala muito categoricamente que recompensa pelas mitzvot neste mundo não existe. Não existe num sentido muito simples. Não tem como pagar uma mitzvah nesse mundo. O valor dela é muito maior que qualquer coisa que você pode receber nesse mundo. Então não dá para pagar. Então o Talmud fala de uma forma muito categórica que não existe receber recompensa nesse mundo. Então como é que o perverso recebe recompensa nesse mundo se a Gemara fala que não tem? O Rav Steinman diz o seguinte. O valor de uma boa ação é medido segundo a valorização que a própria pessoa dá para aquilo que ele fez. Ou seja, qual o valor da mitzvah que a pessoa fez? A própria pessoa que fez é que dá o câmbio dessa mitzvah.
Também acho que quanto trabalho deu para conseguir fazer essa mitzvah, isso pesa também.
Também. Também, isso sim. Isso é uma outra.
Você fica até o bairro do lado fazer.
Tudo bem, isso é uma coisa paralela. Uma pessoa que reconhece que uma mitzvah que ele faz tem um valor tão grande, que é imensurável neste mundo, ele está dando valor. Muito bem, então Deus fala: ó, você disse que o que você faz vale muito. Então você vai receber nessa moeda. Onde? Nesse mundo não dá, tem que ser no mundo vindouro. Para um rachá, para um perverso, que não dá valor ao que ele faz, e por mais que ele faz uma coisa boa, isso daí não vale muita coisa. Bom, se não vale muita coisa, dá para pagar nesse mundo, dá para pagar nesse mundo, Deus paga nesse mundo.
Mas não é um pouco de falta de humildade, mas eu fiz uma coisa que é o máximo, não sei o quê?
Não é falta de humildade. Você não precisa falar isso para ninguém, você não precisa se esbanjar. Mas o fato de saber que uma mitzvah tem um valor grande, é isso que importa. Não precisa dizer, eu sou o máximo porque eu fiz isso. Eu não sou o máximo.
Assim.
Eu não sou o máximo porque eu fiz isso. Mas sim, isso daqui tem um valor astronômico. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Bom, são muito mais do que isso. Então, eu sei, eu valorizo o que Deus ordena. Se eu valorizo o que Deus ordena, então automaticamente Deus vai me pagar na medida que eu reconheço isso. Tem um caso muito interessante. Quando uma pessoa rouba alguma coisa, ele precisa, obviamente, devolver o que ele roubou. Não vou entrar agora na questão que depende de como ele roubou, ele tem que pagar ainda uma multa. Agora, existe uma lei natural que é a seguinte. Uma pessoa que roubou um boi ou um carneiro e ficou com ele, tem que devolver, certo? Agora, se ele roubou um boi ou se a pessoa roubou um boi ou um carneiro e matou o animal ou revendeu o animal, uma dessas duas coisas, a senhora fala claramente, ou a pessoa matou esse animal, não tem como devolver, ou ele vendeu o animal, também não tem como devolver. Diz a Torá, essa pessoa tem uma multa. Qual a multa? Ele deve pagar para o dono do boi o valor de 5 bois, e no caso do carneiro, ele deve pagar 4 carneiros. O valor de 4 carneiros. Isso é uma lei da Torá, só para o boi e para o carneiro. Roubou um boi, roubou um carneiro. Se ele roubou o boi e matou o boi, ou vendeu, ele precisa pagar 5 vezes o valor disso para o dono. Se ele roubou um carneiro, ele tem que pagar 4 vezes. Bom, então tudo bem, é uma multa que a Torá está estipulando, mas por que essa diferença? Ou os dois 5, os dois 4, porque um 5, outro 4. E o Talmud diz que a diferença é a seguinte: o sujeito que rouba um boi, pega ele pela coleira, não tem outro jeito. Pessoal que rouba um carneirinho, quer fugir logo, põe o carneiro nas costas. É fácil pegar um carneiro nas costas. Pega o carneiro nas costas e sai correndo. Diz o Talmud. Bom, então significa que o sujeito que roubou um carneirinho já passou uma vergonha na rua. É normal, o cara com carneiro nas costas. É estranho. O cara já passou uma vergonha na rua quando ele roubou esse carneiro. E, portanto, ele já pagou uma prestação. Agora paga as outras 4. Agora, peraí. Esse sujeito aqui... Você está dizendo assim... Esse sujeito se rebaixou. Esse sujeito se humilhou. Uma vez que ele foi humilhado, então a honra dele foi abaixo, então ele está isento de pagar uma das prestações. Espera aí. Nós estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando de um sujeito digno, entre aspas, que está andando na rua com um bicho nas costas. Está passando uma vergonha horrorosa por isso. Se ele está passando essa vergonha toda, ele não deveria pagar nada. Porque, afinal de contas, uma pessoa, um ser humano está sendo humilhado. Se o ser humano está sendo humilhado, ele deveria estar isento de tudo. Por que ele está isento de uma prestação, quer dizer, um valor de carneiro? Quem ele humilhou, o carneiro ou ele? Então não é o valor de um carneiro. Ele deveria estar isento de tudo. Porque, afinal de contas, ele passou uma vergonha horrorosa na rua. Diz o Rav Shach algo muito interessante. Ele diz, escuta, se esse sujeito está se rebaixando e passando essa vergonha toda por um carneiro, significa que ele está, em outras palavras, dizendo: a minha honra toda vale um carneiro. Por isso que ele está dizendo só de uma prestação. Porque essa pessoa aqui não tem o valor de um ser humano. Se ele tivesse o valor de ser humano, ele não estaria roubando desse jeito. Ele não estaria levando esse negócio nas costas. Se ele se rebaixa a esse ponto, significa que ele está, em outras palavras, querendo mostrar e está declarando: olha, a minha honra toda vale um carneiro. Não incomodo de me rebaixar, mas pelo menos eu estou roubando um carneiro. Ou seja, o valor da honra da pessoa, a pessoa se dá. Se ele se valorizasse, não teria roubado. Se ele rouba e ainda carrega nas costas, significa que ele vale um carneiro.
Sim.
Uma vez, um aluno do Baal Shem Tov chegou para ele e falou que ele está com muita dificuldade financeira. É uma família grande, ele não tem comida mais na mesa, ele não sabe mais o que fazer. Então o Baal Shem Tov falou para ele: olha, faz o seguinte, você viaja para a feira que tem numa cidade aqui próxima. Você leva um dinheirinho que você tiver. O primeiro negócio que aparecer, faça. E não faz mais nenhum em seguida. Só um negócio. Tá bom. Sito voltou para casa e pegou um dinheirinho que tinha sobrado, 100 rublos, e viajou para a feira. Quando chegou na feira, precisava pernoitar. Fui procurar lá. O hotel custava 100 rublos a noite. Se não, eu vou já colocar todo meu dinheiro no hotel, não vou poder fazer nenhum negócio. Tinha um banco lá perto da estalagem. Ele se deitou no banco, é aqui que eu vou dormir. E de noite ele ouve que chegou um grupo de comerciantes, muito gozadores. E eles viram lá o Hassid deitado lá no banco. Começaram a gozar dele, olha lá, o Schlepper lá deitado e tal. E aí começaram a discutir, começaram a gozar do Hassid. De gozar do Hassid, começaram a gozar da Torá. De gozar da Torá, começaram a gozar do mundo vindouro. E assim, ficavam lá gozando. Aí um dos caras falou, sabe? Eu, por mim, venderia meu mundo vindouro inteiro por 100 rublos. Aí o Hassid lá, tava ouvindo, ups. O cara tá vendendo alguma coisa por 100 rublos. Bachanto falou para fazer o primeiro negócio que aparecer. Tenho 100 rublos, ele está vendendo alguma coisa por 100 rublos. Ele pulou lá e falou, o que você está vendendo aí por 100 rublos? Aí eu falei, ah, meu mundo vindouro, 100 rublos. Eu compro. E o cara olhou, começou a rir da cara dele. Falou, tá bem, vamos gozar agora de vez, esse cara. Você quer comprar mesmo? Ele falou, lógico que eu quero comprar. Falou, tá bom, não tem problema, eu vendo. Pegaram um papel. Eu, fulano de tal, estou vendendo meu mundo vindouro por 100 rublos. Tá assinado, os dois assinaram. 100 rublos, pegou. Perfeito. E assim, o sujeito, o Hassid, pensou, bom, acabou. A senhora falou, um negócio. Eu posso voltar para casa. Voltou para casa, sem 100 rublos. E sem nenhuma mercadoria na mão. Mas... A Shemta falou.
Mas o vendedor desse cara que era gozador, será que
voltou pra casa? Bom, terminou a feira. E todo mundo voltou para suas casas, todos os comerciantes. Inclusive aquele comerciante que vendeu o Samu do Vindouro, voltou para sua casa. Chegou em casa e começou a contar para a esposa tudo que se passou na feira, que foi divertido e tal. Ah, sabe, tinha até lá. É um maluco lá, um racista. E eu vendi meu mundo vindouro para ele por 100 rublos. Cara louco, né? Mas tudo bem. Aí, de repente, a mulher ficou séria. Falou, o quê? Você vendeu o seu mundo vindouro por 100 rublos? Falou, sim. Não é problema. Não vale nada. Besteira. Vamos já pro tribunal. Aí, o marido falou, como assim? Tribunal fazer o quê? Eu vou me divorciar de você. Como divorciar? Ela falou, não, eu casei com você. Quando eu casei, achei que você era um judeu. Agora, de repente, você vende teu mundo vindouro assim, você não deve ser nem judeu. Eu não quero, vamos divorciar já. Aí o cara ficou assustado. Falou, não, mas não é nada, é só uma besteira. Como não é nada? Você falou que tem até documentos que vocês fizeram dessa venda. Eu vamos já. Imediatamente vamos divorciar de você. Ele falou, não, sabe, só foi uma acusação, né? Eu queria ouvir. Ela falou, ó, se você quer voltar pra casa... Você só entra aqui com um documento na tua mão. Não tinha escapatória. Saiu de casa e foi para a cidade daquele Hassid. Quando chegou na cidade dele, procurou por ele e falou, escuta, eu queria comprar o mundo vindouro de volta. O Hassid falou, não, mas eu não vendo esse tipo de coisa. Não faço negócios com mitzvot. Eu compro, mas eu não vendo. Falou pro mesmo Hassid. Hassid falou, não, eu compro mitzvot, mas eu não vendo mitzvot. O cara falou, não, mas eu pago. Quanto você quer? Não vendo. Tá bom. Aí o cara pensou, então eu vou voltar pra casa, o comerciante. Aí ele lembrou da cara da esposa dele, que não, você não entra em casa sem documento. Não tem jeito, eu vou ter que negociar de algum jeito. Falei, escuta, quanto é que você acha que vale o meu mundo vindouro? Aí o Hassid falou, bom, essa é uma pergunta muito boa, não sei em quanto avaliar o teu mundo vindouro. Mas certamente não vale, pelo menos vale 250 mil rublos, mínimo. Tá bom, e se eu te pagar 250 mil rublos, você me devolve esse documento? Falou sim, devolvo. O cara não tinha escapatória. Tirou 250 mil rublos. Pagou pro Hassid. Hassid deu pra ele o documento de falta. E aí o cara voltou pra casa, podia entrar em casa. Tá bom, mas o Hassid agora foi pro Bajento. Falou, mestre, eu tenho uma pergunta muito crítica. Se o mundo vindouro desse cara vale 100 rublos, significa que eu roubei dele agora quando eu cobrei 250 mil rublos. E se o mundo vindouro dele vale 250 mil rublos, eu roubei ele lá no passado, quando eu paguei só 100 para ele. Então, em algum momento eu roubei o cara. Falou o Hassid pro Bachento. O Bachento falou, não, fica tranquilo. Não se preocupe. Qual o valor que tem o mundo vindouro? Falou o Bachento para ele. O valor que você atribui a ele. Se pro cara o mundo vindouro dele valia 100 rublos, você pagou o preço que ele achava que vale o mundo vindouro dele. E é o valor que ele dava pro mundo vindouro dele. Porque ele fez toda essa gozação para ele, nem isso valia. Agora, se para você o mundo vindouro dele vale 250 mil... esse é o valor do mundo vindouro. E o Bachando falou que o Talmud analisa o versículo Orech Yamim Bimina, o versículo que diz longevidade dos dias à sua longitude dos seus dias à sua destra, Bismola Osher Vechavod, e à sua esquerda a riqueza e a honra. E o Talmud, peraí, como é que é esse negócio? Direita e esquerda, de um lado tem dias longos, longa vida. Do outro lado você tem riqueza e honra. Como é que isso se encaixa? Diz o Talmud que as pessoas que se ocupam da Torá, Lishma, em nome de Deus, sem interesses próprios, recebem vida, vida longa. E a pessoa que estuda a Torá por interesses próprios vai receber riqueza e honra. Disse o Baal Shem Tov, pode ter duas pessoas, estudam Torá juntas, um vai ter longa vida, ou seja, toda vez que a Torá fala de longa vida, quer dizer um mundo vindouro, e o outro vai ter riqueza e honra. Qual a diferença? O valor que cada um dá para o que está estudando. Um dá um valor astronômico para o que está estudando, então ele merece o mundo vindouro. O outro, o estudo dele vale o quê? Vale que ele vai ganhar um dinheirinho por isso, vale que ele vai poder ganhar honra por causa disso, vão chamar ele disso, chamar ele daquilo, vão dar honra para ele. É isso que vale para ele aquela Torá que ele está estudando. Então ele vai receber isso, é isso que ele quer. Quer dizer, a pessoa atribui ao que ele faz o valor que ele vai receber. Contam que uma vez o Rabbi Anka Legalinsky faleceu esse ano, um rabino muito divertido, inclusive, tinha, quantos anos ele tinha, não sei, ele já estava passado dos 90, 90 e perto dos 100, pelo menos. Então ele tem muita história de vida, ele perdeu todo mundo na guerra, e depois se recompôs e dava palestras pelo mundo inteiro. Ele vinha pra cá também, era um rabino baixinho, fazia um monte de piada dele mesmo, era um barato. Ele falava que se ele sentar numa caixa de fósforos, ele fica ainda com o pezinho balançando. Então, era um sujeito muito fofo. E uma vez ele estava em Tel Aviv, e faltava assim minutos pro pôr do sol. Ele entrou lá numa sinagoguinha para rezar, e tinha com ele 9. Faltava o décimo para o Minyan. E ele então saiu da sinagoga e viu que tinha uma lojinha, essas lojinhas em Israel que vendem comida, chamada Makolet. E ele entrou lá, viu que o dono da Makolet tinha que parar na cabeça e falou, escuta, você não vem lá completar, ele está precisando de um para o Minyan. Aí o cara falou, ah, e aí, você não está vendo que eu estou ocupado, não? Aí o Rav Galinsky falou, escuta, meu querido, se trata aqui de 10 minutinhos só para completar a minhada, a gente está precisando rezar. Mas ele, não vou fechar agora a loja. Aí o Rav Galinsky falou para ele, por favor, você não pode fazer isso comigo, eu tenho Yortzeit hoje. Ah, tem Yortzeit? Ah, tá bom, então eu vou te ajudar. Aí ele fechou a lojinha 10 minutos e foi para a sinagoga. Só quando terminou a reza, esse dono da loja viu que o Rav Galinsky não está falando Kaddish. Ele não tem Yortzeit nenhum hoje. Ele ficou furioso com o Rabino, você me enganou, você não tem Yortzeit nenhum. Aí o Rabino falou, escuta, vai, sabe uma coisa? Quanto dinheiro você acha que você perdeu nesse tempo que você está aqui e fechou a tua lojinha? Eu te dou o dinheiro, quanto você perdeu? 100 cheques, ele quer que te dou 100 cheques. Não, não quero. Quer 200 cheques? Não. Quer 300 cheques? Não. Eu já vim fazer uma mitzvah, você agora quer me pagar? Não quero dinheiro, eu quis fazer uma mitzvah. Aí o Rabino falou, bom, se você já veio fazer uma mitzvah e nem quer receber, você não quer ficar para arvir também? Aí ele falou, tá bom, eu fico, Rabino. Aí o pessoal lá viu que o Rabino tá lá, falaram, escuta, então entre Minha e Arvid, Rabino, fala umas palavras pra gente. Rav Galinsky falou para eles, olha, a reza da pessoa nos céus, qual o valor da reza da pessoa? Cada um atribui a sua reza o valor que quer. Por exemplo, esse sujeito aqui, quando antes não quis vir aqui completar a minha, o valor da reza dele não valia uma garrafa de leite, porque a garrafa de leite que vai vender é mais importante do que a reza. Mas agora que ele nem 300 cheques ele quis receber de mim por esses 10 minutos que ele está aqui, então ele colocou a tefilá lá em cima, a tefilá dele vale. E assim para qualquer coisa, com todas as mitzvot, qual o valor que tem comer kasher? O preço caro da loja não é esse o valor que tem comer kasher. O valor da mitzvah de comer kasher é o quanto eu valorizo isso. Se para mim isso está acima de qualquer coisa, então significa que não tem valor nesse mundo. Você vai receber um mundo vindouro, a recompensa por isso. Se estudar a Torá para mim tem o valor que nada nesse mundo pode pagar, e eu estou disposto a abrir mão de um monte de outras coisas para estudar a Torá, então significa que esse estudo tem um valor que não dá para pagar nesse mundo. Deus vai te pagar no mundo vindouro. E vale a pena. A mesma coisa com a reza. Qual o valor da reza? Ah, não, agora tem um compromisso, não dá para rezar. Ah, então quer dizer, o compromisso tem maior valor do que a reza? Tem que parar para pensar. Não, agora eu vou rezar. Ah, então a reza é mais importante que qualquer outra coisa. Shabbat. Qual o valor do Shabbat? Depende. Para algumas pessoas o Shabbat não tem valor. Por quê? Porque eu não vou no clube hoje. Não pode ser. Então quer dizer, o Shabbat para ele vale menos que uma entrada no clube. Está desvalorizado esse Shabbat. Agora sim, não. Hoje eu não vou no clube, lógico que não. Hoje é Shabbat. Hoje eu não vou fazer aquilo porque hoje é Shabbat. Hoje eu vou na sinagoga porque hoje é Shabbat. Hoje eu vou reunir toda a família e a gente vai comer juntos a refeição de Shabbat, porque hoje é Shabbat. Ah, você está dando um valor para o Shabbat. Se você começa a dar o valor que o Shabbat de fato vale, você está atribuindo o valor que você considera para o Shabbat. Então Deus vai falar, na tua moeda o Shabbat vale X. Não dá para pagar nesse mundo isso. Vou te dar no mundo vindouro. Em contrapartida, se o sujeito considera o clube mais importante, por exemplo, então se ele já fizer alguma coisa interessante no Shabbat, a recompensa vai receber nesse mundo, porque o valor de clube Deus paga nesse mundo, fica fácil. Então o valor que a pessoa atribui depende da pessoa. Como a pessoa vai se vestir? Depende do que a pessoa considera, se vestir direito ou não. Depende da pessoa. Então, se a pessoa dá um valor extremo a isso, que vale mais do que toda o que os outros vão falar sobre ele, e vale mais do que toda a vaidade da pessoa, então isso daqui subiu lá em cima, então isso daqui tem um valor muito grande. E assim com todas as mitzvot. A Gemara no Tratado de Sanhedrin fala.
Essa foi boa.
A Gemara em Sanhedrin conta que quando o Nebuchadnezzar, que foi aquele que destruiu o primeiro templo, quando ele viu os mortos que Ezequiel reviveu, tem uma passagem do profeta Ezequiel que Deus fez uma pré-ressurreição dos mortos para mostrar o que vai ser. Então Deus mandou ele ir num lugar que tinha um campo cheio de ossos secos. E, como? Vale. E falou para Ezequiel: você agora vai fazer a profecia do que vai acontecer com esses ossos secos.
Eu perdi.
Profeta Ezequiel. Isso é época da destruição do primeiro templo. E ele então começa a falar a profecia. Enquanto ele está falando, começam esses ossos começam a criar vida e começam a se recompor. Carne e pele, e ele se levanta. Quando Nebuchadnezzar ouviu falar disso que aconteceu, ele ficou tão encantado com a grandeza de Deus que começou a louvar a Deus. E ele conta o Talmud que se não fosse um anjo que veio e deu um tapa na boca do Nebuchadnezzar, ele iria falar naquele momento louvores maiores do que David HaMelech falou no Teilim. E ele iria escrever um livro mais belo do que o livro do Teilim, de tão encantado que ele ficou. Oh, muito bem. Se era tão maravilhoso tudo que ele tinha a dizer, por que o anjo veio e deu um tapa na boca dele? Uma boa resposta.
Ele não tem mundo vindouro.
Quando uma pessoa perversa faz uma mitzvah, como nós falamos antes, vem Deus e fala para ele: meu amigo, você fez uma coisa boa, você merece ganhar paraíso. Aí diz o perverso: legal, e do lado de quem eu vou sentar lá no paraíso? Ah, você vai sentar do lado do rabino fulano. E o que é isso para mim? O que tem de interessante com ele? Ah, você vai poder estudar muita coisa interessante. Você foi um dos grandes mestres da geração tal, do século XV. Você vai poder aprender, Torá com ele, você não tem ideia se vai aprender com ele. Não. Mas espera aí, eu entendi que você vai me mandar para o paraíso, Deus. Você está querendo me mandar para o inferno? O que eu vou fazer lá? Tá ouvindo uma aula? Isso não é pra mim. Isso não é programa pra mim. Tá bom, então o que, que você quer, diz Deus pra esse perverso? O que eu quero? Eu quero poder ser um ministro das finanças, sair no jornal, ser o primeiro-ministro, ser o presidente. Eu quero poder sair todo dia, capa de jornal, minha foto. É mais legal que ficar sentado lá do lado do rabino ouvindo um monte de coisa do velhinho. Não tem graça. Como? Só que aí não tem problema, diz Deus para ele. É isso que você quer? É isso que você vai receber
no mundo daqui,
porque lá não tem isso. Você quer receber? No problem, vai sair no jornal todo dia, você vai poder ter todo mundo se ajoelhando para você, te idolatrando. É isso que você quer? Não tem problema, você vai receber isso.
Ele vai pagar caro.
Agora, o Talmud traz em outro lugar que, em mérito do fato de uma outra passagem, Nebuchadnezzar ter dado 4 passos em prol de Deus, que o Nebuchadnezzar recebeu o reinado grandioso que ele teve. Bom, então isso significa que esse perverso recebeu um pagamento bom nesse mundo. Ele deu 4 passos em prol de Deus. Deus quis pagar ele por isso. Onde ele vai receber a recompensa? A moeda lá do outro mundo não faz diferença. Ele não quer sentar lá do velhinho. Ele quer sair no jornal. Então não tem problema. Virou um império gigantesco. O que foi que ele fez com esse império? Destruiu o Beit HaMikdash. Exilou os judeus, matou milhares de judeus. Ou seja, com esse privilégio e com essa recompensa que ele recebeu nesse mundo, ele conseguiu comprar um ingresso first class para o inferno. Porque com essa recompensa que ele recebeu, ele só fez besteira. Agora para e pensa, diz Arshteyma. Se esse Nebuchadnezzar, em mérito de 4 passos, recebeu esse reinado monstruoso e conseguiu fazer a destruição que ele conseguiu fazer com essa recompensa que ele recebeu, imagina o que ele poderia receber se ele tivesse feito um Tehilim tão maravilhoso. Ia receber em troca desse Tehilim 1000 anos de vida. Imagina o estrago que ele ia fazer. Imagina o poder que ele ia ter. Não vale a pena.
Ele ia usar para o mal, né?
Ele ia usar para o mal. A bondade que Deus fez com ele foi calar a boca dele. Não. Chega de louvores. Não vai fazer bem para você. Com o pouco de recompensa que você já tem, você vai comprar o teu inferno. Chega. Já basta. Não precisa mais estragos e não precisa de um inferno mais profundo. Chega. Já é o suficiente.
Então, assim, o que é isso? Quando ele quer algo momentâneo, ele também vai ter momento de o quê? De grandiosidade de espírito, né? Que seria uma chuva. É um momento só. Você é
sabedoria.
O quê?
Esse reconhecimento dele. O reconhecimento que ele teve.
Sim.
Que Deus.
De Deus.
Momento. Quer dizer, da mesma forma que ele reaprende um momento ao outro dinheiro.
Sim.
Ele também só tem direito a ser ele mesmo em uma conexão com a essência de gratidão
por um momento?
Isso aí, por...
Ah, é porque as pessoas, cada um tem os dois lados, né?
Sim.
Ele
tem um momento. Todo mundo tem um momento. Todo mundo tem uma chance. Não tem ninguém que está frito e não tem como consertar. Só tem sempre uma chance.
Ele tinha
toda
a chance do mundo,
é? Esse é o...
Não,
essa é a questão, né?
Ele mesmo.
Claro. Essa parte me dá muito a ele. Você pode fazer diariamente.
Tem
até um
pouco. Não? E daí? Em resumo. Senhor Jeová, nós pedimos para Deus que nós queremos receber a vida. Por que nós queremos a vida? Eu quero a vida, Deus, por você. Então Deus fala, peraí, deixa eu entender isso direito. Você está pedindo vida porque você quer me servir. Você está pedindo saúde para me servir. Você está pedindo dinheiro para me servir. Você está pedindo amigos para me servir. Você está pedindo família para me servir. Tudo você está pedindo para poder me servir. Peraí, será que você de fato usa essas coisas para mim? Ou você usa isso para você? Se você usa isso para mim, então dá para acreditar no que você está me falando. É por você. Ah, então se é por mim, mais um ano, não tem problema. Te dou tudo isso de novo porque vale a pena. Agora, se não condiz exatamente o que você está me vendendo o peixe, que você quer isso tudo para fazer coisas para mim, Deus, mas na verdade não é isso, você usa esses instrumentos para fazer as tuas coisas. Ou ainda, Deus nos livre, pior, você usa isso como Nebuchadnezzar para fazer coisas erradas, você tem poder para poder destruir, opa, então eu não vou te dar. Pensa um ponto também a se refletir. São palavras da Tefilá. A gente fala isso. Se a gente pensa isso, é outro problema. Então, se a gente fala isso, a gente tem que passar a pensar isso também. Se nós chegamos em Rosh Hashanah, estamos coroando Deus como nosso rei. E nós sabemos que Se for que loitzdak lefanecha kol chai, como a gente fala na tefila, nenhum ser vivo pode sair meritório perante você, Deus. Ninguém pode ficar firme perante a sua justiça. Não tem como. Deus é perfeito e nós não somos perfeitos. Ponto. Então, tudo que eu estou pedindo para Deus, com que direito eu vou pedir? A única saída mesmo de pedir coisas para Deus é se eu estou pedindo para poder fazer coisas em prol de Deus.
Sim, mas você disse agora que ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito.
Então, a gente também...
Não tem problema. Quer dizer, óbvio que tem os dois lados. Óbvio que Deus sabe que a pessoa tem as falhas. E lógico. Mas, se a pessoa está pedindo para Deus pelos próprios interesses, então Deus fala, bom, então eu já estou entendendo que isso daí já vai melar. Então já nem pega, nem pega. Como Nebuchadnezzar. Se eu já estou vendo Nebuchadnezzar, que você com uma recompensa que eu já te dei, está fazendo a maior destruição, então não quero mais nada teu. Nem teu teirim não quero saber. Agora, se você faz coisas boas com o que eu te dou, e você de fato quer fazer coisas em prol de Deus, e você demonstra que você quer fazer em prol de Deus, tem falhas, não tem problema. Isso é outro problema, isso é Yom Kippur, isso é outra questão. E aí entra a compaixão de Hashem, não tem problema, Hashem perdoa, é outro problema. Mas para poder ter o pontapé inicial, se a gente quer receber essas coisas de Hashem, nós precisamos demonstrar para Hashem que de fato essas coisas eu quero simplesmente para fazer as coisas em prol de Deus. Eu não quero receber os seus instrumentos, Deus, para fazer coisas contra você, com certeza. E também não quero os seus instrumentos para fazer coisas para mim. Eu estou aqui para poder te servir. Você me deu a vida, então eu vou te servir. E o valor que as coisas têm é o valor que a pessoa atribui. Se a pessoa vai atribuir os valores corretos às coisas, e a pessoa vai demonstrar para Deus que de fato eu considero a tua Torá imensurável, eu considero as suas mitzvot imensuráveis, e por isso mesmo eu quero fazer isso. Mas para poder fazer, Deus, eu preciso ter vida, eu preciso ter saúde, eu preciso ter família, eu preciso ter sustento, e X, N. Então, a pessoa já está vindo com um approach diferente perante Deus. Aí Deus fala, ah, se é assim, então eu vou te dar. Então, esses são os dois pontos que eu queria compartilhar. Vale a pena pensar mais sobre isso, né? Vocês falaram, está todo mundo pensando, mas de fato são dois pontos. O primeiro ponto que a gente falou primeiro, quanto a valorizar e agradecer as coisas que Deus dá pra gente, e não só valorizar as coisas que são boas e doces, se vê nitidamente, mas mesmo essas coisinhas, mesmo esses probleminhas, esses kleinetsuras que a gente tem no dia a dia, que são coisas boas pra gente no final das contas.
Eu vejo as pessoas que se desesperam também quando não dá certo, vamos dizer, né? Então, joga a toalha pra cima. Né? É, desiste de continuar. Né?
Então, não pode.
Servir sempre a Deus, né? Fiz tudo direitinho. Sim. E aí eu levo um baque desse e pronto. Né? Conheço bastante gente que até.
Aí que tá.
A pessoa serviu direitinho?
Isso que eu pergunto.
Falando isso, então, não vai ser, não serviu direitinho.
E tem outro ponto.
Tá falando disso, né?
Quer dizer assim, o que quer dizer levar um bate?
Ah, sei lá, acontece alguma.
Entendi.
Põe a pessoa.
Entendi, mas o que significa?
Larga tudo.
Qual o valor que eu atribuo a tudo que eu fiz? Qual o valor que eu atribuo a tudo que eu fiz? O valor que eu estou atribuindo a tudo que eu fiz? É um valor de mundo vindouro ou é o valor desse mundo? Se é valor de mundo vindouro, então é daí que eu levei um baque. Melhor, significa que eu estou perdoando pelas minhas falhas aqui e depois vou ter a recompensa. Agora, se eu olho e falo, eu fiz um monte de coisa e no final das contas eu levei um baque desses, quer dizer que eu estou dizendo, olha, então o valor que eu atribuo a isso é valor desse mundo. Não estou recebendo, quer dizer que não. Então, eu estou rebaixando tudo que eu fiz. Como assim?
Contabilidade.
O que é essa contabilidade? Por que eu vou guardar Shabbat? Porque me interessa ou porque Deus mandou, então eu vou fazer?
É uma mentoreta agora por quê? É por Deus ou para ver como ele cumpriu?
Exatamente. Eu vou poder falar para todo mundo, eu guardo Shabbat. Ou eu estou fazendo isso porque Deus me ordenou. É o valor cidadão. Ou o valor é o poder esse social, porque você está dando um valor para o Shabbat muito pequenininho, para receber a honra de alguém. Ou o valor é Deus. Então já o valor está. A cotação está
muito. Ou você faz com a tua alma e com o ou não é isso.
Também é, mas é um conceito.
É. Mesmo conceito.
Você fala para Deus, faça por você. Aqui também, lemanha, por você me dê vida.
Faça e eu te ajudo.
Deus, você não quer que as pessoas te glorifiquem nesse mundo? É simples, se me der vida, eu garanto isso. Olha a responsabilidade. Se você me der vida, é isso que eu vou fazer. Então Deus dá vida.
E acho que por aí, do jeito que você fala, é o problema, vamos dizer, da pessoa ruim, né? A pessoa que se suicida. Né? E vamos dizer, ela fica diferenciada no cemitério. Porque ela fez um não à vida, né? E com Deus é justo o contrário.
Sim,
é o que você está falando. Você tem que pedir dia de vida, né? Você tem que ele fazer coisa
nova.
E o suicida, ele desista.
Tá certo.
Tem muita
a maioria.
Maioria.
Tudo bem, por isso que a maioria das pessoas não são.
No meio.
No meio.
Mas tem gente.
É casos muito extremos sim, terra fora.
Tem gente que se mata por besteira.
Porque
perdeu tudo.
Mata no sentido assim, crônico, devagar, enfim, mas aquela coisa.
Não, tem gente que se mata mesmo, por causa de. Perdeu tudo, de repente, jogou nos cavalos. Vai lá e se mata, porque não sabe como sair desse lugar.
Era compulsiva. Já era compulsiva.
Já era uma grave esse caso.
Sim,
é isso que eu ia falar.
É,
que
é
tristíssimo. Médico.
Mas o irmão dele deu uma entrevista e falou que o irmão dele não é, acabou. E não que se dedicava numa boa, acho que ele estava levando uma vida. Ele disse, a gente não imaginava o sofrimento que ele tinha pelo jeito. Mas ele falou que ele está normal. É muito difícil a gente saber.
É difícil julgar, mas assim. Nenhuma pessoa normal, com saúde, nem problema física, faria isso.
Não.
É antinatural.
Ele já devia vir com
algum problema.
É, ele estava depressivo.
De uma forma geral, sim. É muito difícil. Não precisa se fazer, mas...
Precisa de muita coragem.
Porque a gente leu, mexeu com um monte de coisa. De personalidade. Mexeu com um monte de coisa, ele já veio com problema antes, né?
Acho que ela não é,
caiu da moto, foi acumulando. Aí operou e não deu certo, operou de novo pelos olhos dele, a outra também não deu certo.
Tipo, ele está em desespero. Os remédios não devem fazer. Sei lá, a pessoa fica.
Não tem nada. Né? Você vê, ó, eu vejo isso aí e provavelmente uma pessoa.